Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação. Agora, para falar um pouco sobre o consumo de café durante essa quarentena devido à pandemia do coronavírus aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Indústria de Café, a ABIC, trouxe que o consumo do café em casa durante o mês de abril teve um aumento de 35%. Para explicar esses números, a gente vai conversar agora com o diretor da ABIC, com o presidente, que é o Ricardo Silveira, e ele fala com a gente direto de Minas Gerais.
Quando decretou a quarentena, você deve lembrar que houve uma corrida no supermercado.
Sim.
O Grangieri comentou 200% para 300%. E café pegou essa onda, surfou essa onda. Entendeu? Nós tivemos um aumento durante a quarentena, no mês de março, que fique bem claro, aí fica parecendo que o café cresceu esse volume. Tivemos um aumento de 35%. Deu alguns, em média, alguns 30, outros 40, mas em média 35%. Das vendas do varejo.
Das vendas do varejo.
É, do varejo que a gente fala supermercado.
Sim, sim. E Ricardo, esse número corresponde ao mês de março. Em abril vocês ainda estão notando esse comportamento ou já reduziu de novo?
No abril está dentro da normalidade. O que a gente tem acompanhado, mas a gente não sabe por quê. O que que ocorreu? Houve uma corrida no supermercado, todo mundo estocou, agora ele demora um pouco mais a voltar, né, a comprar.
Uhum.
Entendeu? Abril está dentro da normalidade.
Tá, e há uma preocupação do setor de modo geral, Ricardo, com essas cafeterias, essas padarias que estão fechadas ainda.
Muito.
Como que a BIC está avaliando toda essa quarentena? Qual que é a visão que vocês estão tendo?
Tá, a gente não sabe, eu não sei especificar para você quanto é que foi.
Uhum.
Tenho condições agora de falar, caiu quanto? Caiu 100%, fica cafeteria que está fechada.
Sim.
Entendeu?
Uhum.
Então, eu acho, e a ideia que a gente faz é que um compensou o outro. Vamos dizer, com o fechamento das cafeterias, deixando de vender, mas em compensação. As vendas que ocorreram no varejo, compensou aquela venda que a gente perdeu nas cafeterias, nos bares e lanchonete. Agora, isso preocupa muito, porque as cafeterias, elas não vão ter muito fôlego se continuar fechado. Porque as cafeterias não é igual uma padaria que trabalha com a diversidade grande de produtos. A padaria hoje está até servindo almoço. E as cafeterias são mais específicas, tudo delas é relativo ao café.
Tá.
Entendeu? Então, o que a gente tem ligado, principalmente para as que são associadas, a gente tem ligado, orientado a fazer o e-commerce. O Sebrae disponibilizou o site dele para fazer parcerias. Mas a gente sabe que não é muito habitual, porque o brasileiro não tem esse hábito de comprar café pro e-commerce. Não é? Não faz parte. Principalmente se for café pronto aí, que não compra mesmo.
É uma realidade muito diferente do que a gente tinha até então.
Então, é tudo novo. Não é de um dia para o outro que as pessoas vão começar a adquirir café para o e-commerce. Vai demorar um pouco.
Tá.
Entendeu? Essa é uma situação que nos preocupa muito. Porque a cafeteria, principalmente as cafeterias no Brasil, que elas são muito charmosas. E acaba, é uma arte pro café. A pessoa às vezes nunca experimentou, vê uma cafeteria muito charmosa, muito limpinha, muito arrumada, acaba entrando, tomou um café e tem no hábito. Entendeu? Então é um chamativo a cafeteria para os iniciantes bebedores de café. Principalmente essa moçada mais nova, né? Os mais antigos nem tanto, que ainda são da época de padaria, de bar, mas essa moçada mais nova está sempre a área de novidade. E as cafeterias são muito charmosinhas, muito limpinhas, muito arrumadas, e acaba sendo atrativo, e elas estão fechadas.
E como é que, do outro lado, Ricardo, como é que vocês têm notado, como que os donos dessas cafeterias, eles têm aceitado essas... essas orientações? Tem tentado inovar? Estão aderindo ao delivery? Ou ainda é muito baixo?
É muito iniciante ainda. Entendeu? Às vezes o investimento por retorno não vale nem a pena. Entendeu? Está todo mundo ainda esperando. A gente tem contatado, procurado, ajudado.
Uhum.
Com relação a eles estão assim, muito preocupados com o aluguel do ponto. A gente fala, nós temos equipe, se você quiser que a gente ajude a uma nova negociação e tudo. Porque geralmente os aluguéis não são baratos.
Uhum.
Entendeu? A gente está para ajudar, mas está todo mundo assim, vou dizer para vocês, sem saber o que faz.
Tá. É, e o senhor acha que esse aumento de consumo em casa, ele tem como sustentar essa compensação a longo prazo, senhor Ricardo?
Eu não sei. Aí eu não sei fazer essa conta para você. Porque para te falar, um número redondo, eu não vou te falar. Vou te falar redondo.
Uhum.
80% do café vendido no Brasil é vendido para o lar. A gente estabelece dois segmentos, no lar e fora do lar. Você já deve ter ouvido falar isso.
Sim.
O café do lar corresponde, eu estou falando redondo, eu não posso ter, depois você pesquisa no site da BIC, tem isso. Mas redondo deve ser 80%, se não for é próximo. E o outro é fora do lar. O que é fora do lar? É cafeteria, é base, é restaurante, é do trabalho. O trabalho é um grande consumidor de café.
Tá.
Então, esses outros perderam.
É o setor que está sendo mais afetado agora.
Exatamente. Então, mas eles representam 20%. Tem que precificar para você qual que é essa relação. Cresceu a maior relação, mas eu não sei quanto perdeu no outro ainda. Por enquanto, ainda não sei fazer essa conta para você.
Está sendo avaliado.
É, isso aí vai gastar um tempo ainda. A gente vai gastar um bom tempo para avaliar isso.
Tá. E durante essa quarentena, seu Ricardo, nesses abastecimentos no varejo, nos supermercados, o setor do café enfrentou alguma dificuldade de logística?
Teve. Da logística, primeiro que as indústrias hoje são muito automatizadas.
Uhum.
Não trabalham com pouca gente. E todas fazem parte das boas práticas de fabricação, todas já trabalham com luva, base, independente de coronavírus. Todos já trabalhavam assim, porque é uma indústria de alimentos.
Sim.
Todos já tinham seus programas. Então, na indústria, não atrapalhou em nada. Pode ter atrapalhado, assim, alguma coisa com relação ao refeitório. Mas aí fizeram escala. Uma turma almoça um horário, outra outro, entendeu?
Uhum.
Fizeram escala. Não atrapalha também.
As questões, então, essas questões que o senhor contou primeiramente, elas foram resolvidas.
Essas aí são tranquilas. Agora, a logística depende da cidade, né?
Uhum.
Por exemplo, quando a primeira semana, tem cidade que não deixou entrar caminhão. Então, não abastecia um produto da fazenda para a indústria.
Sim.
Entendeu? Tem cidade que não deixou carro rodar distribuindo produto pronto. Mas foram fatos pontuais.
Também já solucionados.
Todos solucionados. E aconteceu também, como a parte de logística do varejo diminuiu o número de gente, houve uma maior demora. Quem gastava um dia para carregar, vou dar exemplo,
Passou
a gastar dois.
Entendi.
Mas aí começou a agendar, marcar, e tudo foi se adequando. Isso aí não é o problema. Agora, teve uns problemas pontuais. A empresa tinha comprado café, o prefeito deixava o caminhão sair. Outra que tinha feito pedido e não deixava entregar porque não podia entrar na cidade. Então, essas coisas. Mas tudo já solucionado.
Tá.
Tudo com relação à logística.
Uhum.
O diretor não foi só o café. A indústria de alimentos de modo geral teve esses probleminhas.
Tá. Falando de logística ainda, Ricardo, a gente tem visto que há uma preocupação muito grande no setor de café com os embarques, com as exportações. O senhor acha que a gente pode realmente ter esse tipo de problema? Já teve algum atraso registrado? Tem algum cenário que o senhor possa desenhar para a gente?
Eu prefiro que você procure mais os especialistas.
Tá.
Eu tenho conversado com gente da área, que a gente se fala mesmo. Hoje mesmo eu falei com o presidente do senhor Nelson Carvalhais, um grande amigo, sobre esse problema. Ele falou que por enquanto não teve, não. Mas pode vir a ter aqui e lá no destino, né?
Uhum. Tá.
Pode ter. E aí, o que que vai ocorrer? Vai faltar café lá no destino, e você sabe que lá é que manda no preço, né?
Uhum.
E pode acabar isso refletindo no preço. Apesar de os estoques, tanto americano como europeu, tá bem no topo. Mas a gente não sabe quanto é que vai durar isso.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Não acredito, não.
Tá.
Porque você sabe que o Brasil não manda nada de preço. Quem manda é bolsa, é dólar, é um monte de especulador. Então, pode ocorrer isso lá. Mas não acho que vá ocorrer. Mas você já viu, né? Hoje em dia a gente não pode ser surpreendido com nada, né, Maurício?
Tá. E, Ricardo, falando um pouco mais das cafeterias, é possível a gente mensurar, colocar um prazo por quanto tempo que esses comércios, que essa indústria consegue manter antes de, para não vir a quebrar de vez, se essa quarentena se estender por muito tempo, é uma certeza que a gente vai ter muitas portas fechadas?
Com certeza. Isso aí eu vou pelo Sebrae, né? Eu não tenho esse número.
Uhum.
As conversas que a gente fala com o Sebrae, mais 70 dias não pode ir.
Tá.
Entendeu? Até a conversa aí que já 600 empresas, 600 mil, né, empresas não vão abrir. Não.
Tá. O senhor consegue desenhar alguma expectativa para esses próximos dias, Ricardo? A gente tem que continuar acompanhando dia após dia.
Dia após dia, eu não consigo enxergar. A gente vê que parece que começa a liberar, a coisa vai, não vai dando certo. Realmente eu não tenho expectativa nenhuma.
Tá, e qual a expectativa do senhor para a colheita que a gente vai começar daqui a pouco nas principais regiões produtoras do país? Qual que é a expectativa para essa safra? Inclusive na do senhor.
Querida, o coronavírus aqui, não só aqui, mas no café de modo geral, influencia muito pouco. Eu acho que quase nada. É alguma outra medida de afastamento, de máscara, de coisa desse tipo. Entendeu? Eu acho que vai andar normalmente. Não vejo problema com relação ao coronavírus na colheita de café. Eu não consigo enxergar. Por exemplo, os sindicatos rurais das localidades estão orientando aos pequenos como proceder, como manter distância, colocar máscara, mas coisas básicas. Entendeu? Agora, as grandes empresas já estão, as grandes fazendas já trabalham com máquina, muito automatizado, não tem contato.
Uhum.
Então, eu não vejo assim. Não consegui enxergar. Às vezes, na hora que começar o negócio mesmo, pode surgir. Você não falava, você falou que não tinha aí. Eu não, assim, eu planto café, mexo com café, não consigo enxergar problema algum por enquanto, não.
Em questão de produtividade e qualidade, o senhor acha que a gente vai ter uma boa safra pela frente?
Vai. Uma safra desse ano vai dar gosto. Além de quantidade, teremos qualidade.
Legal, Ricardo. Eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Deixo o espaço aberto. Se o senhor quiser deixar uma mensagem para o produtor, fique à vontade.
Não, eu agradeço a oportunidade. Estamos sempre abertos. E falar ao produtor brasileiro, que é um batalhador, que continue no nosso negócio. Esse negócio é difícil, é como se diz, dá muito da gente, mas no final é satisfatório. E o Brasil tem um aspecto sobre todo o resto do mundo da produção de café. Nós fazemos todos os tipos de café aqui. Então é um alento para a gente. Momentos difíceis, todo o negócio passa. Eu acho que o produtor tem que investir mesmo em produzir bons cafés, que o mundo quer café bom.
O Ricardo trouxe para a gente, então, que houve esse aumento de 35% no consumo nas vendas de varejos do café por conta daquelas primeiras semanas da quarentena, onde várias pessoas estocaram esse alimento em casa e o café foi um desses alimentos que o brasileiro escolheu ter na sua mesa. Bom, o Ricardo traz ainda que a gente precisa continuar acompanhando esse cenário para saber se essa alta vai se manter nos próximos meses, mas principalmente para saber como é que vão ficar as cafeterias por todo o país. Nesse momento, o Ricardo salientou que é importante a gente ter essa preocupação com as cafeterias, porque muitas delas, caso essa quarentena dure mais de 60 dias, pode ser que não consigam manter as portas abertas. Bom, eu agradeço a sua companhia, em breve nós estamos de volta.